E nós queremos muito compartilhar essa palavra que Deus pôs no coração essa tarde. Eu não sei se aqui no nosso meio você se encontra desanimada, ou se você que está em casa se encontra tão desanimada. Mas eu sei que teve um homem que estava se sentindo desanimado, mas ele encontrou força em Deus. E eu quero dizer para você que esse mesmo Deus que encontrou este homem, ele está aqui para te encontrar e para te levantar aonde você estiver, como você estiver, e para dizer para você, a jornada não acabou. Deus tem muitas coisas lindas ainda para fazer na tua vida e através de você. Amém? Graças a Deus por isso. Se você puder, abra comigo. A palavra está em Neemias, capítulo 4, no verso 12. Eu quero dizer para você como é maravilhoso saber que em todo tempo, é tão interessante, né? Se nós estivermos lá na nossa casa, o Senhor é conosco. Se a gente estiver no trabalho, o Senhor é conosco. Se a gente estiver na casa do Senhor, o Senhor é conosco. Então, não perca tempo. Verdadeiramente invista. Invista em estar aos pés do Senhor. Ele é conosco, mas nós precisamos também nos dispor para ouvi-lo, para obedecê-lo, para saber o que está no seu coração. E hoje o Senhor quer falar conosco, falou aqui através do amor, né? E eu olhei e falei, que coisa mais linda. E ela perguntou assim, o que a senhora está vendo? Eu falei, parece que é um A, é um AME. Que coisa linda, que coisa boa é se sentir amada e amar. Não existe coisa melhor que isso, amadas. E eu sei disso que Deus, pelo amor dele infinito, ele diz para você hoje não desanimar. Mas que ele quer te lembrar que ele tem um plano na tua vida. Eu quero agradecer a Eva, que está aqui, gente. Começou hoje aí, ó, como câmera. Woman. Que coisa linda, se dispôs. Nós precisamos da sua ajuda. Se você gostaria de ficar lá em cima, não sei quem está lá em cima hoje, Fabi. Tem alguém lá em cima hoje? A Jaque? Tá aí, Jaque. Que coisa boa. Que Deus te abençoe, meu amor. Viu? Em nome de Jesus. Mas se você puder dispor o seu tempo para estar revezando com o pessoal que está trabalhando lá fora, uma equipe linda. Aqui também. Nós precisamos de gente lá para fazer revezamento. Por favor, nos procure e dê o seu nome também. Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Muito alegre o nosso coração ter vocês aqui. Viu, queridas? Que Deus abençoe. Olha, às vezes tem pessoas chegando aí, a equipe já está atenta para ajudá-los, tá bom? Então, vamos continuar, que esse aqui é um culto de família, um culto de mulheres abençoadas. E eu quero hoje dizer para você, em Neemias capítulo 4, no verso 12, diz assim, os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Fecha os teus olhos. Senhor, como é bom, Senhor, lembrar que o Senhor é bom, que as tuas misericórdias duram para sempre, elas são renovadas a cada manhã. Como é bom lembrar, Pai amado e querido Deus, que nós temos um Deus que luta as pelejas por nós, um Deus que só quer de cada uma de nós obediência, entrega, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Pai amado, por cada uma de nós, obrigada pela tua presença aqui, Espírito Santo. Toma, continua tomando este lugar, falando conosco e profetizamos, Pai, que em nome de Jesus ninguém sairá deste lugar e ninguém que está ouvindo essa palavra na sua casa verdadeiramente continuará o seu dia como estava, porque o Senhor está visitando o teu povo e o Senhor está levantando aquele que está caído, o Senhor está levantando, trazendo esperança, trazendo estratégia, renovando as forças, dizendo, ei, tenha bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. Senhor, traga nesta tarde uma nova visão, traga sonhos, Pai. Traga ânimo, coragem a essas mulheres, Deus. Em nome de Jesus, que elas sejam levantadas pelo poder do teu Espírito nesta tarde. Que elas possam sair daqui, Pai amado, com uma direção do que elas devem fazer, Senhor. Porque sabemos que a tua palavra, ela é viva e ela é poder. E ela não vai voltar para ti vazia, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Isso mesmo. Louve ao Senhor com palmas. Amém. Graças a Deus por isso. Eu quero dizer para você que se você puder, deixe mesmo Neemias capítulo 4 aberto, que nós vamos usar muito essa palavra. Você sabe muito bem que este homem era um copeiro do rei. Mas este homem, aonde ele estava, ele lembrava sempre do seu povo, da sua família. Ele tinha um coração em Deus. Ele sofria, ele chorava quando ele ouvia as más notícias, quando ele ouvia falar que estava tudo destruído. Mas ele não apenas ouviu, ele tomou uma atitude. Mas antes de tomar atitude, o rei olhou para ele e observou que aquele homem que o servia todos os dias, ele não estava bem, ele estava triste. Triste. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso que basta eu e você gastamos tempo em chorar na presença de Deus, em falar com Deus, que o Senhor move. Às vezes nós não precisamos falar com as pessoas que nós precisamos. O Senhor fala com elas. O Senhor move o coração delas. E quando a gente vai pensar em dizer, ele já disse tudo. E o rei olhou para ele e falou: opa, Neemias, você não está bem. Você não está bem, você está triste. E aí ele relata para o rei por que ele estava triste. Mas eu quero agora ficar no capítulo 4. Eu quero que você preste atenção. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Presta atenção, gente. Viver muito perto do inimigo, ficar ouvindo o que ele diz, pode acabar com o ânimo de qualquer pessoa. Pode acabar com o ânimo de qualquer pessoa. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque hoje uma pessoa compartilhou comigo uma situação parecida com essa, que as pessoas vinham ali, ó, falavam todo o tempo no coração dela, no ouvido dela, aquela situação ruim, que o inimigo estava atacando, que o inimigo estava falando mal, que o inimigo estava fazendo isso. E parece até que eu fui lá e fiz a ministração de acordo com o que a pessoa tinha me dito, mas não. Essa pessoa sabe que não. O Espírito Santo de Deus que a ama está falando com ela nessa tarde. Para aquietar o coração e saber que ele já te viu, que ele já te ouviu, que ele é Deus, que te ama. Amém? É difícil sim, amadas, ficar ouvindo o que ele diz. Pode acabar com o ânimo de qualquer pessoa, mas hoje, nessa tarde, o teu ânimo não vai ser destruído, pelo contrário, ele vai ser redobrado, ele vai ser fortalecido, porque você vai sair daqui com uma direção de Deus, amém? Aleluia! E é uma coisa tremenda, amadas. Essas pessoas das más notícias, a gente não corre atrás delas, mas muitas vezes elas correm atrás de nós, não é assim? Elas vêm, elas te acham pelo WhatsApp, elas te acham pelo telefone, elas te acham indo na tua porta, elas te acham de tudo quanto é jeito. Mas eu e você precisamos aprender a lidar com as más notícias. Hoje nós cantamos aqui a respeito de escudo e proteção. Eu tenho escudo e proteção. Eu tenho que me revestir da armadura de Deus. Eu tenho que me posicionar como filha de Deus, que tem uma veste, que tem uma roupa para mim todo dia, para eu proteger a minha alma, o meu coração, para esses dardos inflamados do inimigo não virem sobre mim, me atingirem, me derrubarem. Porque eles vêm. E o propósito é o quê? Destruir. Destruir sonhos, destruir ânimo, destruir a tua vida. Mas graças a Deus que o Senhor te levanta. O Senhor te chama para perto. O Senhor te protege. Ele é o teu escudo, a tua proteção. Amém? Graças a Deus por isso. E esses inimigos, eles vêm para causar desânimo, não é? Para deixar o teu coração fraco, enfraquecido. Para enfraquecer o quê? A tua fé. Para minar a tua fé. Para você olhar para as circunstâncias e para você começar a acreditar em tudo que o inimigo falou mesmo. Se a gente olhar para a pandemia, tudo que nós ouvimos desde o começo, do primeiro dia e até hoje, direto na TV, em vários programas, pessoas do lado, pessoas da família que nem conversam, que nem vêm perto, que nem falam. E são tantas coisas ruins. Mas nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que confiar em quem? Em Deus. Nós temos que confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que nós passaríamos por aflições. Mas ele também diz: ei, tenha bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Ele disse isso para nós. E às vezes nós esquecemos dessa palavra, nós esquecemos das aflições, porque nós já passamos por tantas, mas quem disse que as aflições vão parar? Só vão parar quando Jesus voltar, gente. As aflições vão continuar, mas graças a Deus que o Senhor continuará conosco, amém? E nós vamos passar grudada com Ele. Não abra mão da presença do Senhor, não abra mão da palavra, do escudo, da palavra que é espada. Não abra mão. verdadeiramente se revista mesmo, se revista de toda a armadura de Deus, da palavra de Deus, para você combater as aflições quando elas vierem. Amém? Aleluia! Glória a Deus! A primeira coisa que essa situação de desânimo, ela vem, ela quer que você, é a perda de forças emocional. É levar a pessoa para um quadro emocional de quero ficar quietinha, me deixa aqui, eu te respeito, me respeita, quero ficar sozinha no meu canto. E ali é um prato perfeito para o inimigo chegar e minando as tuas forças, minando a tua fé, minando a tua alegria, minando os teus sonhos e dizer para você, acabou. Mas quem dá a última palavra ainda é o Senhor, amém? Não é o médico, não é o resultado que chegou, não é a carta de desemprego, não é a falência da empresa, não é o namorado que te deixou, não é o marido que abandonou, não é o filho que foi embora, não é! Quem dá a última palavra é o Senhor na tua vida. Você precisa crer que Deus não perdeu o controle de nada, Ele continua sendo Deus, amém? Ele continua no seu santo trono, no seu santo lugar, Ele continua tendo poder nas suas mãos. Todo poder nos céus e na terra pertence a Ele, queridas. Pertence a Ele. E aqui diz em Neemias 4:10, então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro. Olha lá, olha o desânimo batendo. E basta, pode perceber, uma pessoa desanimada, ela tem o poder de desanimar outras pessoas se estiverem em grupo. Pode perceber essa fala aqui. Eles começaram a olhar para a situação e falaram assim, dá uma olhada, nós já trabalhamos tanto, nós estamos tão cansados, olha quanto entulho, nós não vamos conseguir não. Isso só acontece quando a gente faz o quê, gente? A gente deixa de olhar para o alto e a gente começa a olhar para a circunstância. E você vai olhando para a circunstância e você vai olhando para o teu corpo, você vai olhando para as tuas emoções, você vai olhando para você que você está fraca, que você já não tem mais ânimo. Hein, Júlia? A Júlia está lá estudando, está estudando, estudando para essa faculdade, para entrar e vai entrar em nome de Jesus em medicina. Mas tem hora que bate o desânimo. Se não for Deus para levantar a Júlia, ela dá um chute em tudo isso. Mas sabe por que ela não vai fazer? Porque primeiro ela sabe que ela não vai ser médica porque ela quer, mas porque o Senhor a escolheu para ser médica. O Senhor implantou no coração dessa menina um sonho, um desejo que vai além das circunstâncias dela. Se ela olhasse para as circunstâncias dela, ela não teria nem começado a pisar os pés num cursinho. Mas Deus, gente, Deus tem sonhos na nossa vida. E ninguém vai paralisar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Só você, se você quiser. E você não quer porque você está aqui. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer assim, não vai parar. Você vai se levantar e você vai continuar guerreando. Você vai continuar sonhando os sonhos de Deus. Você não vai olhar para os entulhos. Você não vai olhar para toda a dinheirama que falta. Você não vai olhar para tudo isso. Você vai olhar para o teu Deus. E você vai perguntar para o teu Deus. O que eu preciso fazer? Júlia, precisa continuar estudando. Precisa. Não pode parar. Eu fiz isso com a Júlia. Eu tenho liberdade, né, Júlia? Eu tenho liberdade. Agora já foi também, né? Depois que eu falei, né? É porque eu sei que eu posso fazer, gente. Desculpa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por quê, gente? Porque o inimigo, ele vem para querer nos desfalecer. E o que é desfalecer? Parece que a nossa força está se esvaindo. É como se a gente estivesse cambaleando. É como se a gente tivesse. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu já tive momentos na minha vida que verdadeiramente eu estava cambaleando mesmo. Mas tem uma coisa. Eu estava cambaleando, eu não estava parada. Eu estava assim, eu fui atingida. Mas doeu tanto, parecia que eu não ia levantar, mas só parecia. Porque o Senhor me levantou, o Senhor está te levantando, o Senhor está levantando a nossa família, o Senhor está levantando o nosso coração, nos dando bom ânimo. Nós estamos, muitas entraram por esse lugar aqui, talvez arrastando, não foi nem cambaleando, mas vai sair daqui andando, amém, queridas? Vai sair daqui cheia do poder de Deus, porque a palavra é poder, e se o Senhor trouxe essa palavra para nós nessa tarde, é porque tinham pessoas desanimadas, mas que o Senhor disse, eu vou levantar, não vai parar onde você começou, não vai parar. Vamos continuar aqui, amadas. Olha só, um detalhe interessante. O muro que eles estavam fazendo já estava na metade. Metade. Você já viu alguma história assim? Pessoas faltando 6 meses para encerrar a faculdade, para. Você já viu histórias assim? Quero dizer agora para você uma coisa. Como mãe, se um dos teus filhos disser para você assim, mãe, vou parar a faculdade, não deixa. Mas não tem dinheiro, não deixa. Vai com ele negociar, vai fazer brigadeiro para ele vender a faculdade, vai vender qualquer coisa, vai procurar bolsa, mas não deixa. Muita gente está na reta final para tudo. Nós não podemos parar. Nós precisamos nos humilhar diante da mão poderosa de Deus. Clamar, pedir ajuda. Falar, Deus, eu não vou aguentar. Deus, eu não tenho condições. Eu não sei como pagar essa faculdade. Eu não sei como pagar essa casa, Senhor. Eu não sei como pagar esse aluguel. Eu não sei como pagar, Senhor, esse carro está na metade. Quando eu comprei, estava tudo certo, mas agora acabou mesmo, Deus. Que acabou? O que acabou? Às vezes Deus, Ele quer provar se você é capaz de se humilhar, de você depender dEle. Deixa Deus falar para você o que é que Ele tem para você, o que é que você precisa fazer nesse momento. O que que você precisa fazer? Talvez você precise fazer sanduíche para vender? E qual é o problema? Eu tive que me humilhar e fazer chocolates para vender. Eu tive que me humilhar, esquecer dos diplomas que eu tenho e ir lá para montar uma barraquinha e vender chocolate. Eu tive que me humilhar e fazer panetone na época do Natal, porque eu precisava de dinheiro para pagar a conta. Mas graças a Deus, que Deus nos deu saúde, inteligência, capacitação, mas a gente não pode aceitar que o muro fique pela metade, que a causa está encerrada. Nós precisamos nos posicionar. Não aceite o não de imediato. O não que vem de Deus, amém, tem paz, mas o não que não vem de Deus, não, querida. Ele vai trazer para você um sentimento de fracasso. O não que vem do homem traz sentimento de fracasso. Mas o não que vem de Deus traz paz no seu coração. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Amém! Aleluia! Graças a Deus por isso. Então aqui o detalhe, o muro já estava na metade. A novidade já tinha passado, ou seja, vamos fazer o muro, vamos restaurar, essa novidade já tinha passado. Já estavam assim, sabe, quando eles foram restaurar o muro, estava todo mundo com gás, com vigor, com ânimo, embora a situação de cada um era difícil, mas todo mundo estava com vigor. Daqui a pouco, aqueles que estavam com vigor, cadê o vigor? De repente, passou a novidade e começou a tomar o coração daqueles homens uma tristeza, um sentimento, nós não vamos dar conta, nós não vamos conseguir refazer. Dá uma olhada para esse monte de entulho, é muita coisa, nós já estamos debilitados, cansados. Ei, você esqueceu que tudo que eu sou e que você é vem do Senhor, vem dEle. Nós não temos nada, nem podemos fazer nada se não for o Senhor na nossa vida. Você concorda comigo? Com a palavra de Deus, você concorda? É isso! Então a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que a nossa força, o nosso vigor vem do Senhor. Do Senhor, eu quero te lembrar isso. Então quando você vê uma situação aonde falta pouco tempo para terminar, você vai lembrar. E se você está lembrando hoje de alguma pessoa que está numa situação como essa, que falta pouquinho só para ela encerrar, mas ainda não terminou, eu quero que você se una a essa pessoa, que você diga para ela: querida, você não vai parar. Querida, a partir de agora eu vou me unir com você em oração. Nós vamos pensar numa estratégia, nós vamos pedir para Deus uma estratégia de como que nós vamos reedificar esse muro, de como que nós vamos continuar esse plano, esse sonho que Deus tem no teu coração, de como que nós vamos fazer. Outro dia eu vi, não sei em que programa que estava, mas eu vi uma situação que eu fiquei comovida. Uma moça linda, jovem, ela tinha acabado de montar a sua lojinha, uma lojinha tão bonita, tão bem feita, sabe, bem mimosa mesmo. E ela, o repórter estava procurando ela, e ela estava falando que era um sonho, mas que ela não tinha mais condições de pagar aquele aluguel daquele lugar, ela não tinha mais condição de fazer nada disso. E daqui a pouco ela começou a colocar as coisas nas caixas, e aí depois mostrou que aquele sonho tinha parado por um tempo naquela loja física, mas agora ela estava indo para uma outra loja, que seria a loja que é na internet, não sei o nome, mas é na internet, virtual, né? Loja virtual. E aí o filhinho dela, os repórteres estavam na casa dela, e ela pegou o quarto do filhinho, e ele falou, o filhinho falou assim: é o meu quarto. Mas eu disse para ela que ela, tudo bem, ela pode montar a lojinha dela aqui. E aquilo eu chorei, existe um sonho. Existe um sonho por trás de tudo aquilo. Mas eu também sei que Deus estava ensinando aquela moça tantas coisas lindas, que eu tenho certeza que ela vai ser honrada. Eu tenho certeza que essa família vai ser abençoada. Porque a palavra de Deus nos garante, amados, que os humilhados serão exaltados. Que a humildade precede a honra. Então não pare na metade. Não, continue, prossiga, vai além, muito além do que você possa imaginar, na força e no poder do seu Deus, porque este povo chegou um momento aonde eles já estavam cansados, aonde eles estavam olhando para as circunstâncias e diziam assim: não aguento mais. E não é engraçado, é maneira de falar, né? Mas sempre a metade das coisas começa a ficar perigoso, vocês já perceberam? Aí parece que você fala assim: meu Deus, eu comprei uma casa, são tantos anos, como que eu vou pagar? Parece que quando você comprou, uau, nós vamos pagar. E de repente, você se depara e fala assim: hã? Como que eu vou pagar isso? Parece que cai a ficha, né? É só para a gente lembrar que nós precisamos depender do nosso Deus. O Deus que fez você comprar a casa, que fez você comprar o carro, que fez você comprar isso, aquilo, aquilo outro. Aquele Deus que você consultou quando você comprou, aquele Deus que você... Ele continua sendo Deus, queridas. Aquele Deus que colocou o sonho no coração de Neemias continuava sendo Deus. Aquele Deus que reuniu aquele povo ali, porque aquele povo não era qualquer povo, era povo escolhido por Deus. Um povo escolhido por Deus, um povo que tinha muitas dificuldades, mas um povo que Deus colocou ali para junto estabelecer verdadeiramente a glória dele naquela terra, para fazer tudo novo. Esse Deus está nessa tarde aqui, queridas, para dizer que vai ser tudo novo, que vai ser diferente, que Deus vai fazer, mas que eu e você não podemos parar no meio. Nós não podemos parar. Tudo que nós começamos tem um começo, tem um meio e tem um final. E o final ainda não chegou. Só se Deus disser assim: acabou, amém. Assunto encerrado, haverá paz no coração e tudo bem. Mas se Deus não falou, não acabou. Ele vai revigorar. Muitas vezes as pessoas param no meio porque elas perdem a visão. Neemias 4:10 diz na parte B: e ainda há muito entulho para remover, não seremos capazes de construir um muro sozinhos. Olha lá, cadê a visão do muro completo, de ser feito tudo novo, da glória de Deus vir sobre aquele lugar? O cansaço tomou conta. Parece que foi muito maior do que tudo isso. E diz assim: sozinho. Mas eles não estavam sozinhos, amados. É só uma impressão de que nós estamos sozinhos. É só uma impressão de que não vai dar certo. É só uma impressão que a gente não vai aguentar. Eu gosto muito de fazer faxina, né, gente? Eu sou aquela faxineira. Eu amo fazer faxina na minha casa. E quando tem hora assim que você fala: ai, meu Deus, mas agora eu já estou cansada demais. Meu Deus, ainda falta a cozinha ou o quarto. Não tem esse momento? Aí você fala, não, mas depois que a gente faz a faxina, não fica uma coisa gostosa, deliciosa. Aí você toma aquele banho, aquela casa cheirosa, não é assim? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente fala assim, ah, quer saber, amanhã eu faço outra parte, e depois outra parte. Eu não gosto, porque eu acho que depois as outras partes ficam tudo aí, né? E tem um programa que eu acho muito engraçado, assim, sexta-feira me afoga, e eu vou lá nos meus programas que eu gosto de assistir, porque na semana não dá para assistir. E aí tem um programa que uma vez eu vi, eu achei muito engraçado. E esse programa, ele faz assim, ela faz assim. Ela diz para a pessoa tirar tudo, né? Então você pede ajuda para ela lá, tal. E aí ela vai, fala assim, ó, tira tudo aí do seu armário, debaixo da pia, todas as coisas. Ô, gente, ó, eu vi uma coisa que eu fiquei com vergonha. Como que aquela mulher convidou essa outra mulher para olhar a casa dela? Ela começou a tirar aquelas louças. Pensa naquelas panelas engorduradas que há anos não vê um bombrilzinho assim, um sabãozinho para limpar. Sabe? Aquela coisa mais cheia de gordura assim que você fala, Jesus, aquelas formas que você fala, ai, Jesus do céu e da terra. Mas, ok. Eu falei, bom, Deus, eu não sei como que essa mulher que está do outro lado da telinha vai falar com essa outra mulher, né? Ela falou, então, eu vejo que precisa, né, dar um trato, ela falou, um trato nesses alumínios, precisa arrumar isso, aquilo outro, né? E aí, nesse caso, nesse dia, estavam os dois, a esposa com o esposo. Aí eu fiquei olhando aquilo, no começo eles estavam com pique total, só que daqui a pouco eles já estavam cansados. E aí eles começaram até a se destratar um ao outro, e, sabe, faísquinha saindo daqui de lá? Só acontece lá na TV, né, gente? Lógico, né? E aí, quase que eles não terminaram aquilo que eles começaram. Porque tinha que mexer em áreas que eles não queriam. Eles já estavam cansados, estavam esgotados. Eu quero dizer uma coisa para você, queridas. Essa obra que você está fazendo, esse sonho que você está realizando, essa coisa que você começou, eu quero que hoje Deus traga a visão de volta, traga o sonho para o teu coração, para você não desanimar, mas para você lembrar. Porque eles precisavam lembrar, eles falaram assim, nossa, quando nós entramos nesse apartamento, era tudo tão bonitinho, tão limpinho, tão arrumadinho, mas foi passando e a gente deixou as coisas ficando. Hoje todo o entulho vai sair. Tudo que está impedindo você de realizar esse sonho, de viver a promessa, vai sair. Você vai pegar a tua pá, você vai tirar um por um e vai falar, eu vou encarar esse entulho. Chega de fugir do entulho. Chega de falar que o outro tem entulho que você não tem. Se você tem entulho, você vai tirar, você vai encarar esse problema. O que estava acontecendo aqui era isso. Se alguém não chegasse para lembrar da visão, eles iam parar por aí. Mas tinha um homem que andava com Deus, tinha um homem que verdadeiramente estava um com o Senhor, amados. Ele sabia que a força estava acabando. E se a força está acabando, significa que a visão está perecendo também. Mas vamos continuar. Você sabe que escombro significa terra seca, entulho. Vamos continuar, porque tem alguém que escolheu encarar o entulho, encarar a terra seca, encarar o escombro e colocar ordem na casa, na situação. E pode ter certeza que esse alguém hoje somos nós que estamos aqui. Somos nós que vamos ter que encarar esse problema. Somos nós que vamos ter que ir até o final dessa jornada. Somos nós não vamos parar não, porque o Senhor nos chamou. E o Senhor vai nos fortalecer nesse dia para a gente ficar firme. E a gente ver a glória do Pai na nossa vida. Júlia, eu sei que tem dia que ela está tão esgotada, mas eu também sei que ela vai até o final e eu vou vê-la se formar como médica e contar testemunho em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza, porque um dia ela vai contar como é que ela fez esses cursinhos, como é que ela chegou, onde ela chegou. E você vai ver, amados, nós precisamos estar focada em Jesus, nós precisamos estar focada na promessa, nós precisamos disso. O povo estava desanimando, porque tiraram os olhos do muro e colocaram nas circunstâncias. Não conseguiram mais ver o muro terminado, a visão que Deus deu. Eles não conseguiam mais ver esse muro terminado. Eles não conseguiam mais ver a alegria do povo em esse muro terminado. Mas hoje Deus vai trazer de volta a visão que Ele te deu. Você vai se ver como médica, você vai se ver empregada, você vai se ver terminando a tua faculdade, você vai se ver em situações que Deus vai colocar aqui, em nome de Jesus, você vai continuar e vai conseguir pagar suas dívidas uma por uma. Mas lembre-se, se humilhe na presença de Deus. Nós precisamos de Deus para vencer tudo isso. Nós precisamos dele. Limpe os entulhos, tire-os da frente. É necessário fazer isso. Um outro problema também que acontece quando você só olha para os entulhos é a perda de confiança. Aqui em Neemias 4:10, eu já disse para vocês várias vezes, então o povo de Judá começou a se queixar, os trabalhadores estão cansados e há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Eu quero dizer para você, menos força, menos visão é igual a menos confiança. Quando a gente tem menos força, é porque nós estamos olhando para a circunstância. A nossa visão vai ser menos ainda, menos visão. E se é menos visão, é menos confiança em Deus. E hoje aquelas nem sabiam nada dos louvores. Deus deu todos para ela aqui. A respeito de confiar em Deus, a respeito de amor, a respeito de edificação. É isso, amadas. O desânimo, ele está muito perto. Quem te levou até a metade? Quem foi? Você acha mesmo que eu e você somos capazes de levantar de manhã por nossa conta? Lógico que não. Se o Senhor disser acabou a nossa vida, acabou, assunto encerrado e não adianta, gente. Morreu, morreu. É assim a história. Então, se o Senhor nos acorda, nós vamos... Deus, obrigada, Senhor, que o Senhor nos acordou. Aí o Senhor nos dá um sonho e a gente vai até a metade. Quem que foi conosco até a metade? Ele. E por que que ele não iria até o final? O que é que mudou? Deus não muda. Somos nós que mudamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas Deus não muda. Deus quer que a gente chegue até o final, amadas. Deus deseja isso. O que que mudou aqui? O coração desses homens, a visão, aonde eles estavam colocando os olhos? Nos entulhos. Tiraram os olhos do propósito que Deus mostrou, os muros prontos e edificados. Não tire os olhos do sonho que Deus deu para você. Não abra mão, independente da circunstância. Não abra a mão da tua família. Não abra a mão de nada. Deus te deu. Deus vai sustentar. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Oh, aleluia. Ele é fiel para completar a obra. Aleluia. Ânimo. Ânimo significa um coração disposto, motivado. Você já estava desanimada. Aí vem os inimigos. E começam a fazer o quê? A vir com aquelas palavras que vão só te levando lá para baixo. E aí vem para minar a sua segurança, a perda de segurança. Neemias 4:11. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Isso é o que vinham e falavam lá para Neemias e para os homens. Eles vão acabar com vocês. Antes de vocês terminarem esse muro, eles terminam com vocês. Vocês estão achando que vocês vão conseguir? Quantos não estão falando para você exatamente isso? Olha essa situação de pandemia, você acha que você vai conseguir emprego? Olha a situação da pandemia, você acha que você vai continuar pagando isso? Olha a situação de pandemia, você acha que você vai conseguir pagar suas contas? Olha, você acha mesmo que você vai conseguir... O que Deus disse? O que Deus disse em cada manhã que você acordou? Por que que você não buscou Ele? Ele sempre quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer te levantar. Mas por que que você gasta tempo ouvindo inimigos? Por que que você gasta tempo ouvindo os inimigos e não gasta tempo ouvindo Deus? Mas hoje você vai ouvir Deus, porque Deus te trouxe nesse lugar. E nós estamos ouvindo através da palavra Ele falar conosco. Amém, queridas? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes as pessoas ficam vulneráveis. E o vulnerável é algo que está suscetível a ser ferida, ofendida ou tocada. Ou seja, você começa a ouvir o inimigo falar... Você está suscetível a acreditar que tudo que ele está falando vai acontecer. E aí cada vez mais você vai se enfraquecendo. Você vai ficando fraco e falar, ah, é assim mesmo. É assim mesmo, não tem jeito não. Ah, Jesus. A ameaça do inimigo e a vulnerabilidade. Segurança tangível. Muitos têm a sua segurança no emprego. Muitos nos amigos íntimos. Muitos na família. Muitos no local de moradia. Mas o Senhor te pergunta hoje, aonde está a sua confiança? A sua confiança está naquela rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo? Porque se está, você está no caminho certo. Agora, se você está confiando no seu emprego, se você está confiando num amigo mais íntimo, se você está confiando em diversas situações, eu quero muito hoje dizer para você, querida, por favor, confie no Senhor. É no Senhor que nós devemos colocar toda a nossa confiança. Ele deve ser a nossa rocha. Amém, queridas? Agora, como combater o desânimo? Como? 5 atitudes. A primeira, se esforçar para atingir a meta. Se esforce. Se esforce. Muitas vezes, Júlia, ela vai sábado, domingo, até o final, estudando enquanto os irmãos dela estão passeando de bicicleta com a mãe, com o pai, e ela está lá. As amigas dela estão passeando e ela está lá. Mas eu tenho certeza que Deus está vendo isso também. Se esforce. Se esforce. Se preciso for você fazer bolo para fora para viver esse momento difícil, faça. Faça tudo o que Deus colocar nas suas mãos para fazer, faça com excelência. Seja melhor, faça. Se você está desempregada, mande muitos currículos, 500, 1000, não importa. Mande. Se esforce. Aqui em Neemias 4:13 diz assim, ó. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Olha aqui. Neemias, ele ouviu tudo aquilo, mas ele tomou uma posição. Ele se levantou. E ele tomou uma atitude. A atitude foi, eu vou preparar e eu vou colocar guardas. Ele colocou os guardas nas partes mais fracas. Ele separou em grupos, aqui ó. Juntou-os por famílias e deu-lhes uma meta comum. Preservação. Toda a família está junto aqui, ó. Vocês vão preservar esse lugar. Vocês vão ficar naquele lugar. Ou seja, ele ouviu tudo isso, ele se posicionou. Crendo que Deus daria vitória. Ele colocou e fez com que o povo voltasse os olhos para aqueles muros que estariam completos ali. Foi isso que ele fez, amados. Porque esse Neemias é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, amém? Diga assim, eu sou uma mulher de Deus. Você é mesmo, querida. Amém? E ali, o lar deve ser forte de encorajamento, amadas. Nós devemos, em casa, na tua família, você deve compartilhar. Eu não estou pingando, eu estou gotejando aqui de calor. Na tua casa, na tua família, você deve compartilhar com os seus que você tem. Você deve compartilhar, me ajudem nesse momento difícil. Me ajudem, eu preciso me posicionar, mas eu não estou conseguindo. Tem momentos que a gente não consegue sozinho, não. A gente precisa de um de outros. Poxa, eu não tenho ninguém aqui perto. Mas você tem os irmãos da igreja, você tem amigos. Procure pessoas que estejam junto com você nessa batalha. Para você vencer essa batalha. Não fique sozinha, não. Não fique sozinha. Neemias, ele se posicionou. Ele chamou todos que estavam ali para estar junto com ele. Olha só que coisa mais linda. O segundo ponto. Volte sua atenção para o Senhor. Neemias 4:14 diz assim. Examinei a situação. Olha o que ele fez. Ele examinou a situação. Reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo. E lhes disse. Não tenham medo do inimigo. Diz para você agora. Eu não devo temer o inimigo. Diga agora assim. Eu não devo ter medo do inimigo. Você não deve ter medo do inimigo. Você deve ter confiança total em Deus. Eu e você temos que vigiar sim. Orar. vigiar sem cessar. Mas nós não devemos temer, não devemos ficar desesperadas com o inimigo, amadas. Ali o que mais eles estavam ouvindo era realmente o inimigo falando todo o tempo que ele ia os destruir, e os destruir, e os destruir. Quantas pessoas nós sabemos que ouvem palavras como essa, palavras de maldição, mas eu quero dizer para você, o Senhor já levou sobre si toda a maldição que estava sobre você, querida. Você é bendita e abençoada do Senhor em nome de Jesus. Se aproprie disso e se posicione. Aqui Neemias, ele teve uma estratégia de Deus. Ele chama o povo, e não chama só o povo, não. Ele chama todo mundo que faz parte desse plano de Deus. Ele chama os nobres, diz aqui. Ele chamou os nobres, ele chamou os oficiais, e o restante do povo lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, suas esposas e os seus lares. Ele chama e ele dá uma ordem. E ele fala para eles não terem medo, mas ele também diz assim: eu quero que vocês se lembrem quem é o teu Deus. Nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Às vezes eu vejo tantas pessoas guerreando com inimigos, gente, e não lembra quem é Deus, não adora o seu Deus, não levanta o altar para o Senhor, o louvor, a adoração ao Senhor. Guerreia tanto que não tem forças mais. Gaste mais tempo em adorar, em reconhecer quem é o nosso amado, quem é o nosso Senhor. Gaste mais tempo em ouvir a voz de Deus, em ler a sua palavra. Ore, coloque seu coração diante do Pai. Neemias, quando ele parou tudo, ele ouvia, ele era o primeiro a ouvir, ele era o líder, é o que estava na frente. Quantas coisas nós escutamos, gente? Quantas coisas? A gente escuta a respeito da igreja, do ministério, da família, disso, aquilo, que outro. São tantas as maledicências, são tantas as coisas ruins. Mas nós temos que fazer uma escolha de olhar para o Senhor. O Senhor falou? Ele não falou, então tá bom. Corta, corta. Não gaste tempo com aquilo que não edifica. Põe a pessoa no lugar dela. Não fica dando trela, não. Ela está sendo usada mesmo para te encher o coração, de minar a tua fé. E você também, né? Não faça o papel do inimigo, certo? Não vai falar mal de ninguém para os outros. Não fica falando também. Tem os dois lados da história. A gente tem que se posicionar. E Neemias, ele acaba com a farofa toda ali. Ele começa a lembrar aquele povo de que tem uma visão. De que tem um muro, e o muro já está na metade. Ei, o Deus que te deu o carro para você, ele vai dar tudo para você pagar até o final. Ele vai dar tudo para você, com a sua casa, pagar até o final. Agora, tem uma pergunta que eu sempre fiz para Deus: o que o Senhor quer que eu faça, Deus? E se Deus falar para você ir lá e fazer chocolate, faça. Se Ele mandar você fazer bolo, faça. E você vai vender tudo, pode ter certeza disso. Não se preocupa com isso, não, amadas. Não se preocupe com isso. Sabe, esses dias, quando eu preguei aqui, essa palavra falou muito comigo do leproso. E aquela palavra mexeu tanto comigo quando aquele leproso disse para o Senhor assim. Ele não disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me cure aqui. Ele não falou nada disso, não. Ele falou assim: se tu quiseres, purifica-me. Sabe, nós precisamos chegar até Deus com essa humildade. Se o Senhor quiser. Eu gostaria, Senhor. Eu gostaria que fosse assim. Nós temos desejos. Mas se o Senhor quiser, Pai. Se o Senhor não quiser também, eu vou acreditar, porque eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha. Mas a gente manifesta a nossa vontade. E Neemias aqui, é lindo ver. Ele ouviu a voz de Deus e junto, ali, apressadamente ele chama todo mundo e coloca cada um no seu lugar. E ele coloca com uma direção clara de Deus. Por isso que eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui com uma direção clara do que você tem que fazer. Eu tenho certeza disso. Quando Deus deu a palavra para mim, Ele deu para mim uma direção do que eu devia fazer numa situação que eu preciso resolver. Eu sei que Ele vai dar para você também, querida. O lar deve ser forte de encorajamento para se reorganizar. Muitas vezes nós temos que parar momentaneamente. Muitas vezes tem que parar. Aqui a igreja, quando tudo parou, nós tivemos que parar tudo e pensar: como que nós vamos fazer agora? A gente não sabia mexer em nada. Ferramenta de Zoom, tudo isso era, né? Mas tivemos que aprender, estamos aprendendo ainda. Nós temos que parar e pensar. Parar e aquietar a nossa alma para ouvir a Deus. Para saber o que é que Deus tem. O que que Deus quer que a gente faça. Como que Deus quer? Gente, eu amo estar com pessoas. É a minha paixão. É o amor da minha vida. É conversar com pessoas, é atender pessoas, é cuidar de pessoas, é visitar pessoas. Deus me deu essa alegria, esse prazer. Vocês não sabem o quanto para mim tem sido difícil atender pessoas por telefone. O quanto é difícil para mim, gente, ficar gastando às vezes uma hora, duas horas no telefone. Eu amo estar aqui, ó, porque eu olho para a pessoa, eu bato o olho, vejo se o olho dela está triste, vejo como que ela está. Gente, como é difícil, mas tudo bem. Tem que ser assim nesse momento, nós faremos. Quando nós temos uma visão de Deus, a gente tem que estar disposto a ouvir a Deus e Deus remodelar as coisas e Deus fazer de uma maneira diferente, e a gente tem que se submeter a isso, porque Ele sabe o que Ele faz. Ele sempre sabe o que faz. Deus não errou nada quando Ele trouxe essa pandemia, pode ter certeza disso, gente. Nós estamos vivendo, e vou falar de novo, Atos dos Apóstolos. Nós continuamos escrevendo os Atos dos Apóstolos. Quem tem um momento para dar é a oportunidade. Deus está te dando de você ser generosa, generoso. Você que é orgulhosa, não sabe pedir, mas está numa situação que precisa, Deus está querendo quebrantar o seu coração para você ser humilde e pedir. E ensinar os seus filhos a pedirem primeiro a Deus e depois aceitar se as pessoas oferecerem para você. Aqui Neemias, quando ele ouve a voz, você sabe muito bem, tinha um povo com ele. E os nobres? E os oficiais, como que eles iam reagir? Neemias sabia que Deus tinha dado uma direção. E ele só fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Volte sua atenção para o Senhor. Ele voltou. Tire os olhos dos escombros, dos destroços, dos entulhos, da dificuldade, da conta que não foi paga. Tire os olhos disso. Deus vai te dar a direção. Mas esteja preparada para dizer amém ao Senhor. Esteja preparada para aquilo que Deus vai mandar você fazer. Pode estar preparada, porque se Deus falar, venda o seu carro, pode vender, amadas. Deus vai te restituir no tempo certo. Se Deus falar para você, sai dessa casa, vai para uma menor, pode ir, querida. Vai ter um tempo certo que Deus vai restituir você. Mas Deus prova, Deus nos prova. E mais, pode ter certeza, é para sermos aprovados. Você concorda comigo? Tem uma situação que uma vez eu passei. Eu estou olhando nesse relógio aqui porque aquele relógio me enganou. Tem uma situação que uma vez eu passei lá na África. Eu falei para algumas pessoas aqui, mas Deus me lembrou para falar uma outra parte que acho que eu nunca falei. Que quando eu cheguei na África, Deus falou assim: dá o seu relógio. Eu pisei o pé na África e o Senhor falou: dá o seu relógio. Eu falei: mas Senhor, meu relógio. Aí eu falei para o meu marido, ele falou: ei, esse problema é teu com Deus, não é comigo não. Resolve você com Deus aí. E eu falei assim: Deus, o meu relógio. E relógio é uma coisa que eu gosto muito. Eu não tenho joia não, mas eu gosto de um bom relógio. E sabe quando você compra aquele relógio em 10 vezes assim, aí você fala: ah, terminei de pagar, sabe? Então, agora você dá. Aí eu falei: Deus, tá bom, para quem que eu vou dar? Bom, vou lá para o final já. Aí chegou no último dia lá, Deus me mostrou a pessoa que eu tinha que dar o relógio. E era uma irmã em Cristo, uma senhora muitíssimo humilde. E aí eu fui dar o relógio para ela, ela falou: não, 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 não. Ela até dançou na frente. Eu falei: sim, 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 sim. O meu pai é o teu pai. E o pai falou assim: ó, parou, acabou de usar esse relógio, agora dá para a pessoa, porque ela, minha filha, vai usar esse relógio. Dá para ela. Vai usar não, dá para ela. E eu dei o relógio. Muito bem. Bom, resumindo a história. Quando terminou essa situação, eu falei: Deus, mas essa mulher nem sabe quanto vale esse relógio. Não conhece a marca, não sabe ler. Ninguém aqui vai querer comprar esse relógio, porque eles não precisam de relógio. Se o Senhor falasse assim: ó, dá um saco de arroz, um saco de feijão, ela ia ficar muito feliz. Então eu não entendi. Ele disse assim: eu queria provar o seu coração, não era o dela. Para ela, esse relógio não vale nada. Eu falei: meu Deus do céu. Realmente, para ela é insignificante esse relógio. Ela nem vai usar. Mas o que eu vou dizer para você? Eu entreguei o relógio. Glória a Deus, amém. Passou. Passou essa história. Um belo dia, eu estava aqui na igreja. Uma pessoa veio e me deu uma sacolinha. Simples. E falou assim: tem uma carta aqui, a senhora abre na sua casa quando a senhora chegar. Eu falei, tá bom. E aí passou. Aí eu peguei, cheguei na minha casa, abri. Mas quando eu abri a carta, aquela pessoa disse assim: você vai encontrar aqui uma joia. Essa joia eu ganhei do meu pai. Fazem 2 anos que eu venho falando, o senhor disse para mim, para eu dar para alguém, mas hoje ele falou que era para você. E aí eu falei, meu Deus, quando eu abri, o que que era? Relógio? Um baita de um relógio que eu nem uso, gente, porque eu tenho medo. Eu não sei nem da marca daquele relógio que é o famoso. Quando eu entrei na internet, quase caí das costas, porque eu nem sabia que existia relógio tão caro na minha vida. O meu eu achava caro, mas aquilo lá é joia rara. Por que que eu estou te falando isso? Detalhe, aquele dia fazia 1 ano que eu tinha voltado da África. Vamos dar um glória a Deus? Aleluia! Passou! Eu nem lembrava mais, mas ele não esquece. Se ele falar para você sair, sai. Se ele falar para você dar, dá. Porque ele não esquece. Ele faz, ele restitui. Porque ele tem plano, ele tem visão para você, sonho para você e para mim também. Aqui não foi diferente. Ele colocou no coração desse homem de Deus uma visão. Ele colocou para ele fazer os muros. Ele colocou um povo. Mas teve um momento ali que o povo desanimou. Mas ele estava com Deus e ele não desanimou. Ele não olhou para a circunstância, amadas. De jeito nenhum. Aqui, presta atenção, nós estamos terminando aqui. Isaías 26, 3 e 4. Olha o que diz. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Nós temos que confiar nesse Senhor, amadas. Invoquem a palavra do Senhor. Invoque a palavra do Senhor, queridas. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, eu grifei, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Ei, mulheres, quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Por que que você está de cabeça baixa? Por que que você está desanimada? O Senhor quer te lembrar hoje. Quantos momentos que lá atrás você passou de desânimo e falou assim: não vai dar, eu não vou conseguir terminar isso daqui. E você terminou, e você passou, e você foi vitoriosa. Por que que agora vai ser diferente? Não vai ser diferente, amadas. Deus vai te dar vitória. Anime-se com isso. E continua aqui a palavra dizendo assim, olha só. Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vai guardar a sua mente, o seu coração. Vai guardar, queridas. Aleluia. Oh, Jesus. Contra-ataque o inimigo com a espada. Contra-ataque o inimigo com a espada do Espírito, amadas. Nós temos a espada do Espírito, nós temos a palavra de Deus. Nós temos que ordenar que esse inimigo da nossa alma, que quer nos desanimar, que ele bata em retirada. Porque você sabe muito bem quem você crê. Você sabe que Deus é fiel, que ele não te deixou, nunca vai te deixar, e que ele vai te levantar, querida. E que nessa prova você vai ser aprovada. Você vai ser aprovada. Põe ele para correr. Não é você que vai abaixar a cabeça para ele, não. Não é você que vai dizer acabou tudo, não. Você vai se levantar nessa tarde pelo poder de Deus, na força de Deus, e você vai continuar em nome de Jesus, amém? Aleluia. contra-ataque com a espada do Espírito. Gente desanimada, só fica pensando em si mesma. Pode perceber. Agora reúna-se com outras pessoas, com o mesmo foco, com o mesmo alvo. Se reúne, você conhece amigas que estão passando pela mesma luta, pela mesma dificuldade. Ore umas com as outras, jejuem umas pelas outras, se fortaleçam no Senhor. O Senhor vai te dar vitória, pode ter certeza disso. Ele faz isso, amadas. Deus é muito bom. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mantenha o equilíbrio nos pensamentos e nos atos. Nós precisamos lembrar. Olha Neemias, capítulo 4, verso 14 a 16, diz assim: examinei a situação. Para tudo, examina a situação. Reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenha medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. Diga assim: o meu Senhor é grande e é temível. Isso. E ele continua dizendo: e lutem por seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas e seus lares. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá. Equilíbrio, amadas. Aqui tinha equilíbrio entre a batalha e o trabalho. Tinha equilíbrio. Precisa ter esse equilíbrio. Nós precisamos saber o momento de estar na batalha, o momento de estar no trabalho. A gente precisa saber disso. Não dá só para ficar orando, orando, orando. Oração é orar mais ação. É orar mais ação. Às vezes tem pessoas que falam: não, eu não fui porque eu estava orando, orando, orando. Ei! Você vai orar, mas você vai ter que tomar uma atitude. Não é só isso, não. Você tem que orar, examinar as escrituras. Deus vai falar com você e tomar uma atitude, se posicionar. Mesmo que seu posicionamento seja ficar em silêncio, mas você tem que se levantar. Tem que tomar uma atitude. Mais uma possibilidade, uma situação. Deixa eu só achar aqui, gente, que eu me perdi aqui, peraí. Oh, aleluia, glória a Deus, cadê? Mais uma atitude para combater o desânimo, a última atitude, a quinta atitude. Maravilha, Deus. Sirva a outros. Neemias 4, 21, 22. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Ocupe-se em servir. Ocupe-se em servir. Meninas que estão servindo, é bom ou não é servir? É bênção? Amém. É uma bênção servir, amadas. É uma bênção servir em qualquer situação. Sempre é muito bom servir. Você quer ser infeliz? Tem alguém aqui que quer ser infeliz? Acho que não, né? Você quer ser infeliz? Use o máximo. Eu, meu, mim. Use o máximo só servir a você. Você vai ser a pessoa mais infeliz da terra. Você quer ser feliz? Lembre-se, o outro, o próximo. Quando a gente lembra do próximo, somos as pessoas mais felizes, amadas. Deus é muito bom. Quanto, eu queria que você pensasse, quanto que você se permite envolver-se com a vida de uma outra pessoa? Quanto que você se permite Deus usar a sua vida para abençoar pessoas? Seja ouvindo, seja falando, seja orando, seja abençoando com seus dons e talentos. Quanto? Quanto que Deus pode contar com você para servir a outras pessoas? Ou, quando nós perdemos algum ente querido, a pessoa fica de luto. Existe um tempo determinado, mas não vive para sempre no luto. Você precisa ser guiada hoje no poder de Deus, para servir as pessoas que Deus colocar para você. Neemias, não vamos ficar aqui sentados. Neemias, ele se posicionou como: nós não vamos ficar aqui olhando para os entulhos e olhando para nós mesmos, que nós estamos fracos, tadinhos de nós, coitados de nós. Nós vamos levantar. Neemias foi o primeiro que se levantou. E depois os demais se levantaram. Talvez na tua família você seja a pessoa primeira. Talvez você queira que alguém se levantasse antes de você, que te ajudasse a levantar. Talvez você diga assim: eu estou cansada de sempre ser a primeira a levantar. Mas eu quero dizer para você, Deus te escolheu, querida. É você mesmo. É você. É você que Deus quer levantar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. É você. É você que nesse tempo chamado hoje, Deus quer levantar. Ele sabe que Ele pode contar com o teu coração, com a tua disposição, com a tua obediência. Ele sabe. Pode ter certeza, muitos não falam nada, mas você está falando muita coisa, só se levantando, se posicionando, abençoando, dando palavra de vida, de ânimo, joelhos dobrados. Deus está usando a tua vida e você nem tem dimensão o quanto. Pode ter certeza que Deus está fazendo uma obra linda. Desânimo é uma doença interna. Começa com os germes da dúvida, porque o inimigo vem e começa a colocar dúvida sobre si mesmo. Mais medo e mais negativismo. Não vai dar certo, você não vai conseguir, você já acabou. Olha, aí você começa a olhar para os outros que já conseguiram, você começa a olhar para os outros que já terminaram. E você não. É uma doença. Mas essa doença aqui acabou. Acabou hoje. Não tem mais para ela, não. Amém? Não tem mais para ela. Perde-se o alvo, o rumo. Fica-se fraco. Foge-se do propósito. Propósito, simplesmente aquele propósito que Deus deu a você, parece que ele foi embora. E alguns dizem assim: até parece que Deus esqueceu de mim. Não. Deus não esqueceu de você, não. Deus não esqueceu de você. Deus continua te vendo, Deus continua te ouvindo. Mas Deus quer que você, que você se lembre dele, porque ele lembra de você e de mim todos os dias, em todo momento. Mas ele quer que nós nos lembremos dele. Deus quer que nós façamos como Neemias fez. Lembrou da visão, lembrou dos planos que Deus colocou no coração dele. E eu quero te dar uma boa notícia: o desânimo não é uma doença terminal. Hoje o Senhor tem cura para o seu desânimo. Hoje o Senhor te levanta e você vai sair daqui curada em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridas, em nome de Jesus. E o que você vai fazer? Eu quero dizer para você. A trombeta está tocando aqui hoje. Ela está tocando. Você pode ouvir. Você pode ouvir e pode dizer para o Senhor aonde você está no seu lugar. Eu vou me unir ao Senhor Deus. Eu vou me unir ao Senhor, Deus. E o plano e o propósito que o Senhor pôs no meu coração, Deus, me perdoa, porque eu estava quase desistindo dele, mas eu não vou desistir mais, não. Não vou desistir mais, não. Eu quero que você feche os teus olhos aonde você está. Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração enquanto eu estou falando aqui. Eu quero, porque nós vamos fazer algo diferente nesse lugar aí, aonde você está ainda. Você vai ter um tempo que você vai falar com o teu Deus. Se você estava desistindo de algo que Deus colocou no seu coração, você vai pedir: ajuda-me, Senhor. Você vai falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu achei que o Senhor tinha esquecido de mim. Mas agora eu quero colocar o meu coração diante do Senhor e dizer: Pai, que eu me lembro de Ti. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é bom. Você que está nos ouvindo na tua casa, feche os teus olhos também agora e fale com o teu Pai. Começa agora falando para o teu Pai. Começa falando para o teu Pai daquele sonho que Ele colocou no seu coração. O que que você fez com Ele? Tudo na metade. Tudo na metade. Mas não vai parar por aí. Assim como o Senhor fez, levantou Neemias, deu força, vigor, ânimo, visão, deu palavra. O Senhor está dando para você nessa tarde, querida. Eu quero, antes de começar a orar por vocês, eu quero perguntar: existe alguém nesse lugar que nunca entregou a vida para Jesus Cristo? Para que Jesus Cristo venha te levantar nesta tarde, é necessário que você confie nele, querida. Que você acredite, acredite que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por você, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele vive. E Ele está aqui hoje, Ele te trouxe neste lugar. Você não veio aqui apenas porque você é bondosa, você quis agradar o coração de alguém. Você veio aqui porque Deus te chamou, Ele te trouxe. E Ele está dizendo assim: deixa eu entrar no teu coração. Talvez você pergunte, o que eu preciso fazer? Você precisa crer. E com a tua boca você precisa dizer, crendo com o coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você precisa dizer que você quer hoje que Ele faça morada no seu coração e que você quer recebê-Lo como Salvador da sua vida, como Senhor, dono da sua vida. É isso. Tem alguém neste lugar ou aí em casa que queira entregar a vida para Jesus Cristo hoje? Se tem alguém aqui, levante a sua mão. Eu quero orar com você. É necessário que você confesse com os seus lábios e creia com o seu coração. Se tem alguém neste lugar hoje, levante a sua mão, não saia daqui sem Jesus Cristo no seu coração. Eu não estou te oferecendo uma religião. A religião, ela não salva ninguém. Mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir até Deus, o Pai, se não for através da pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você está neste lugar, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu quero orar com você aí na sua casa. Aqui do lado, na tela, vai ter um telefone aonde você, depois que fizer essa oração, pode encontrar um contato com a Elaine. E ela terá um imenso prazer de te acolher. E nós queremos cuidar de você. Porque quem entrega a vida para Jesus, está nascendo de novo. Nascendo de Deus. Nascendo para uma nova história. Uma história agora, aonde você tem alguém que nunca vai te deixar. O teu pai pode te deixar, a tua mãe pode te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. E eu quero dizer para você hoje, querida, você que está aí, e vocês que estão aqui também, vamos fechar os olhos. Eu quero orar com você que está aí, atrás dessa tela. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, que não aguenta mais a vida que você está levando, que não aguenta mais, é com você mesmo. Diga comigo assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por amor à minha vida. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E hoje eu quero te receber como meu Salvador, Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu creio que a salvação hoje entrou na tua casa, na tua vida. Eu creio que o novo de Deus virá sobre você. Agora eu quero orar por vocês. Eu quero orar por você que nos ouviu até agora. Eu quero que você feche os teus olhos agora e que você fale para o teu pai. O teu pai que está aqui, ele te ouve. Fale para ele. Fale para ele daquelas coisas que você abandonou, que você deixou na metade. Porque eu vou orar para você, para que Deus te dê a estratégia de você retomar. E que em nome de Jesus Cristo, você veja a glória de Deus resplandecendo sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida das minhas amadas irmãs, de irmãos, que, Pai amado, que eles estão neste lugar, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, sabemos que hoje o Senhor está levantando aquele que estava caído. Hoje o Senhor está levantando, Pai. O Senhor está lembrando que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom, que o Senhor não esquece dos seus. O Senhor hoje, Pai amado e querido Deus, está fazendo, Pai amado, lembrar da promessa, do sonho que o Senhor colocou na vida deles, Deus. E em nome de Jesus, assim como o Senhor deu, Pai amado, para Neemias, todas as estratégias, Pai. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor está dando também para o teu povo. Eu tenho certeza que o Senhor está, Pai amado, que levantando os teus filhos, Pai. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor está levantando os teus filhos, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles não vão mais, Pai amado, dar corda, atenção, Pai amado, para os inimigos, mas eles vão se atentar à tua palavra, que é poder. Eles vão se atentar, Pai amado, para o Senhor, Pai. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu clamo a ti, Jesus. Que o Senhor venha levantá-los e que eles possam contemplar a promessa realizada. Possam contemplar a vitória completa. Possam contemplar, Pai amado, tudo restabelecido. Possam contemplar, Pai amado, o Senhor operando, o Senhor fazendo. Possam contemplar o Senhor agindo, Pai. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir, Deus. É obra tua, é obra santa, Pai. O Senhor venha, Pai, levantar, Pai amado, cada um deles, Senhor. A tua palavra diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu tenho certeza, Pai, que deste lugar sairão testemunhos, Pai amado. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor amado Deus, o Senhor está fazendo uma grande obra agora. O Senhor está, Pai amado, restaurando sonhos, restaurando a visão. O Senhor, Pai amado, está levantando. O Senhor está quebrantando corações que estavam empedernidos, endurecidos, e fazendo o coração quebrantado e humilde. Mulheres que vão se dispor com o coração sarado a fazer tudo aquilo que o Senhor der a elas, a estratégia, para elas realizarem o plano e o propósito que o Senhor tem, Pai. Em teu nome, Jesus, eu oro, abençoando cada uma delas, Deus, em Cristo Jesus, e declarando, Pai, que elas são mais que vitoriosas em Cristo Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia.